Voltamos a apresentar Autores e Livros.
A gente continua falando sobre audiolivros na entrevista de Anderson Mendanha com André Calgaro, da Narratix.
Fale um pouquinho da empresa para a gente. Pelo que eu sei, já temos 15 livros, 15 audiolivros prontos e tem mais 5 em produção. Como é que está?
Isso. Nós temos esses títulos produzidos, né? A empresa começou as atividades no ano passado e a produção efetiva para clientes no final do último trimestre, embora a gente tenha passado alguns anos em laboratório, né, para entender mesmo a linguagem, detalhes e todos os aspectos técnicos, né, do processo de edição, processo de pós-produção e, claro, um processo importantíssimo de narração, de direção da narração, que são elementos fundamentais no processo de produção do audiolivro. Então a gente tem esses títulos, boa parte desses títulos, inclusive, eles a gente ainda não pode divulgar, uhum, porque foram produzidos para clientes, né, para terceiros, que ainda não fizeram a divulgação e o lançamento oficial.
Okay.
Né, e que é algo que mostra também, né, o volume cada vez maior de editoras, autores e outros geradores de conteúdo se interessando por esse formato.
E qual a maior dificuldade de trabalhar com um audiolivro?
Audiolivro. O audiolivro é um processo de produção, ele é bem exigente tecnicamente, né? Começar pela gravação das narrações, né? Normalmente se fazem sessões de 3 a 4 horas, uhum, né, para gravação, até por conta do desgaste, não só físico, né, da voz e cordas vocais, etc., mas também o processo de atenção, o processo mental, né, de que o narrador tem que estar muito conectado com o texto. Hoje, uma vez que a leitura não é feita uma leitura, como se chamava antigamente, leitura branca, né, que a leitura é flat, é linear. Na verdade, a leitura, a narração, ela deve ser feita carregada com interpretação, com flexões, com modulações.
O que traz o encanto do audiolivro, né?
Certamente, exatamente. E depende muito, um dos fatores de sucesso de um audiolivro é exatamente a narração, a escolha do narrador, o temperamento de interpretação dele, né, do quanto a voz tá bem conjugada com o título. E esse processo, né, de interpretação depende muito da conexão do narrador com o texto, e para isso ele tem que estar atento a todos os detalhes, não só de pronúncia, né, e seguindo as pontuações, etc., do autor, mas também passando o significado de forma fiel à obra. Então é um processo bem delicado, a gravação é feita com uma direção também forte de acompanhamento, né? Depois disso entra uma outra fase, uma outra etapa, que é a etapa de edição, uma etapa bem longa também, bastante detalhada, né? Uma vez que quando você vai editar uma voz, você é diferente, por exemplo, de música, onde você tem guitarra, bateria, baixo, outros instrumentos, quando fica somente a voz, uma série de ruídos, né, de barulhos aparecem. Então é um processo muito detalhado para que seja feita essa limpeza, mas também mantendo a essência, né, da gravação. Então, as respirações, o que se deve atenuar, o que se deve retirar, o que se deve manter, o que faz parte do recurso dramático do narrador interpretando, o que realmente é excessivo. Então, tem um processo muito extenso depois de edição, né? Então, é um processo, de fato, bastante exigente, bastante técnico e minucioso. Então, na Narratix mesmo, o audiolivro ele passa por, no mínimo, 3 revisões depois de produzido, para detecção de erros, tanto, como eu disse, de ruídos, mas também de pronúncias eventualmente incorretas. Então é um processo bastante detalhado e exigente, mas eu acho apaixonante.
Então tá certo. André, muito obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Agradecemos e até uma próxima oportunidade.
Prazer foi todo meu, Anderson. Um grande abraço.
E chegou a hora do Conselho Editorial do Senado Federal.
Conselho Editorial.
Autores e Livros recebe Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial, vai trazer os projetos, as novidades do Conselho. Carlos Henrique, o que você tem para a gente?
Ô Marco, é o seguinte, nós estamos publicando essa semana o volume, o título, número 266 do Conselho Editorial do Senado Federal. E acho que seria oportuno, vocês que abrem esse espaço generoso aqui na Rádio Senado, que a gente fizesse um pouco um balanço do que o Conselho vem produzindo nesse período. Porque, na verdade, esses 266 títulos publicados em 20 anos, que dá uma média de mais de uma publicação, mais de um título por mês, constituem hoje uma nova brasiliana.
Marco, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é uma brasiliana.
É uma coleção de livros de referência histórica Eu ouso lhe dizer o seguinte: hoje, ninguém pode dizer que conhece a história do Brasil, da colônia até a República, até os dias de hoje, se não passar pelo catálogo do Conselho Editorial do Senado Federal. São livros indispensáveis, imprescindíveis para o conhecimento da história do Brasil, desde a colônia até hoje.
É bom sempre deixar claro que são livros que, de domínio público e livros que não são, cuja publicação não são de interesse das grandes editoras, normalmente, e o Conselho Editorial faz esse trabalho. Ou seja, está criando aí, está deixando vivo um patrimônio da cultura nacional para que a gente conheça o Brasil. Essa é a ideia. A gente pode citar aí alguns títulos assim, de referência, entre os tantos títulos de referência.
Olha, eu quero dizer a você o seguinte, desde os relatos dos viajantes do século XVI, você encontra depoimentos absolutamente maravilhosos mesmo sobre a primeira impressão do estrangeiro chegando ao país, a observação sobre os costumes dos índios, dos homens da terra, entendeu? Enfim, até mais recentemente, atravessando todo o período do Império, observações desde os fundadores, desde o Capistrano, entendeu? Você, dos fundadores da historiografia brasileira, até mais recentemente, ainda agora vamos republicar o Santiago Dantas fazendo uma análise primorosíssima, entendeu? Você, do nosso Cervantes, Miguel de Cervantes, com o Don Quixote, chama-se Apólogo da Alma Ocidental, o título.
Santiago, que foi um diplomata que ajudou a construir a cara da diplomacia brasileira.
Intelectual maravilhoso, um homem com...
Deve-se prestar atenção nos dias de hoje, especificamente.
Inclusive. Nos dias de hoje, exatamente. Um homem com uma visão de mundo extraordinária.
Essa é a função dessa brasiliana. A gente olha para o passado, para o que foi feito, para que a gente possa aprender, o país possa aprender como caminhar nos dias de hoje. Né?
E principalmente você tocou num ponto que é importante, quer dizer, as editoras comerciais não se interessam por esse tipo de publicação e o Conselho Eleitoral do Senado resgata tudo isso e põe à disposição do público a preço de custo. Ou seja, não há o objetivo de ganhar, de lucro, de nada disso. A participação da nossa gráfica aqui do Senado, entendeu? Tudo é posto à disposição do público a um preço de custo acessível, além de você hoje ter acesso pelas plataformas digitais.
Exato.
Há centenas de publicações nossas que você acessa gratuitamente pelas plataformas.
Então, nosso ouvinte, o leitor, ele pode acessar esse conteúdo do Conselho Editorial no endereço www.senado.leg.br/livraria. Então, ele vai encontrar lá esse conteúdo, essa brasiliana e outros livros que estão lá, outras publicações do Conselho, em publicações que a gente está sempre citando aqui nessa nossa conversa. E muitas delas podem ser... Aí ele pode encomendar livros para receber em casa e
perfeito.
Tal.
Sem custo.
Sem custo, né?
De frete, sem custo,
sem
de,
custo
frete.
De frete. Sem custo de frete, pagando apenas o preço de custo da publicação.
Perfeito.
E em alguns títulos ele pode ler digitalmente, digamos assim, baixar.
Gratuitamente.
Gratuitamente.
É isso aí, mano.
É isso, Carlinhos. Obrigado pela participação. Esse é o Conselho Editorial do Senado, a gente vai falar dele, vai continuar falando dele sempre aqui. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, a poesia tem seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje o tema é a palavra, objeto primordial da própria poesia.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o destaque é a matéria-prima com que poetas e letristas forjam sua arte. Isso mesmo, vamos falar da palavra e, de quebra, explicar o que significa soneto alexandrino. O filósofo semiótico e crítico literário Roland Barthes afirmou que o mundo foi construído a partir das palavras. Prova disso, encontramos nos versos de Drummond, intitulados A Palavra. Já não quero dicionários consultados em vão, quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria, mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Para Bilac, os vocábulos são classificáveis e provocam as mais diversas reações. É o que você acompanha no poema Palavras. As palavras do amor expiram como os versos, com que adoço a amargura e embalo o pensamento. vagos clarões, vapor de perfumes dispersos, vidas que não têm vida, existências que invento. Esplendor cedo morto, ânsia breve, universos de pó que o sopro espalha ao torvelim do vento. Raios de sol no oceano entre as águas imersos, as palavras da fé vivem num só momento. Mas as palavras mais, as do ódio e do despeito, o não que desengana, o nunca que alucina, e as do aleive em baldons, e as da mofa em risadas, abrasam-nos o ouvido e entram-nos pelo peito. Ficam no coração, numa inércia assassina, imóveis e imortais, como pedras geladas. Você acabou de ouvir um soneto alexandrino. Mas você sabe o que significa isso? Recebe o nome de soneto alexandrino o poema com 14 versos, contendo 12 sílabas poéticas cada um. Além disso, cada verso é dividido em duas partes, considerando sua pausa interna. No caso do poema de Bilac, cada parte, ou hemistíquio, possui exatamente 6 sílabas. Trata-se de característica marcante do parnasianismo. Voltando ao tema de hoje, a mineira Adélia Prado fala da palavra como disfarce, presente em Antes do Nome. Não me importa a palavra esta corriqueira, quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o porém e o que, esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda muda, foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la. Um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Mensagem semelhante nos traz José Chagas, nos versos de Palavra Acesa, musicados por Fernando Filizola, e que viraram sucesso na interpretação do Quinteto Violado. Até semana que vem.
Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa, não queima em vão. Deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó minha amada. Pois as palavras foram pra ti, amada. Pra ti, amada. Ó, pra ti, amada.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Eduardo Brito.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.